Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Antes, eu quero agradecer a presença de todos os presentes. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E volte sempre. Como todos os vereadores já têm a cópia da ata em suas mesas, eu peço a dispensa da leitura da ata número 1679, realizada em 9 de maio de 2023. Eu peço a dispensa todos estão de acordo, por todos já se encontram aí nas suas mesas, a cópia dessa ata. É ata número 1679, realizada em 9 de maio de 2023, em primeira e única discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada. Temos aqui também a ata extraordinária, realizada também em 9 de maio de 2023. Também peço a dispensa da leitura. Todos de acordo? Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada. Vamos passar então ao expediente.
Projeto de lei número. Boa noite, senhores vereadores, presentes, rionovenses que nos assistem, funcionários da casa. Projeto de lei número 011/2023, autoria Poder Executivo, revoga o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 1334, de 3 de junho de 2020. Rio Novo, 15 de maio de 2023, ofício Prefeitura Municipal, número 0135, do Gabinete do Prefeito de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Ivaldo Rinco de Oliveira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, encaminha projeto de lei número 012/2023. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, passamos às mãos de vossa senhoria o projeto de lei abaixo discriminado para apreciação e posterior aprovação de nobres vereadores dessa egrégia Câmara. Projeto de lei número 012/2023 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevamos com levada a preço e consideração Ormil Rabelo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 012/2023 que dispõe das diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. Emenda substitutiva ao projeto de resolução número 001/2023. Altera o artigo 1º do projeto de resolução número 01/2023, que altera o artigo 239 da resolução número 44 de 4 de fevereiro de 1993. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente promulga a seguinte emenda ao projeto de resolução número 001/2023 para que passe a constar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 239 da resolução número 4 de 4 de fevereiro de 1993 que passa a contar com a seguinte redação. Artigo 239. Secretários municipais, autoridades, representantes de entidades, representante de clube, presidente de associação de bairros, líderes religiosos que desejarem fazer uso da palavra em plenário durante as sessões da Câmara Municipal deverão realizar inscrição na Secretaria da Câmara Municipal. Durante as sessões da Câmara, deverão realizar inscrição na Secretaria Municipal com no mínimo 48 horas de antecedência do horário previsto para a sessão, podendo indicar com clareza no ato da inscrição o tema que será proposto, que deverá ser aprovado pela maioria da mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. O tema que será proposto na sessão poderá abranger 1. Projeto de lei em primeira discussão. 2. Apresentação de relatórios de atividade das instituições ou entidades que atuam no município. 3. Solicitações, reclamações ou sugestões relacionadas a entidades que representam. Parágrafo 2º. Em sua manifestação, o orador deverá restringir-se ao assunto mencionado à inscrição requerida e abster-se de conduta e uso de expressões atentatórias à ética, ao decoro parlamentar, sob pena de ocorrer na decisão do presidente imediata e definitiva da cassação de sua palavra. Parágrafo 3º. O orador não deverá exceder o tempo máximo de 10 minutos do seu pronunciamento, que poderá ser prorrogado pelo presidente caso necessário. Parágrafo 4º. Após a manifestação dos oradores inscritos, cada vereador poderá fazer uso da palavra por 5 minutos, estritamente dentro do tema objeto da exposição. Artigo 239-A. O cidadão que não se enquadrar nas especificações do artigo 239, caput, poderá realizar-se dos canais de atendimento da Câmara de Rio Novo, onde poderá exercer suas reivindicações, deverá deixar sugestões e reclamações. Artigo 2º. Fica determinada a consolidação da Resolução número 4, de 4 de fevereiro de 1993, com as alterações decorrentes dessa resolução. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, 5 de maio de 2023, vereadores proponentes: Alan Dutra Borges, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Projeto de resolução número 01/2023, altera o artigo 239 da resolução número 44, de 4 de fevereiro de 1993. A Câmara aprova, a Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 239 da resolução de 4 de fevereiro, a resolução número 4, de 4 de fevereiro de 1993, que passa a contar com a seguinte redação. Artigo 239. O cidadão que desejar fazer uso da palavra no plenário deverá realizar a inscrição na Secretaria da Câmara no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para a sessão. Parágrafo 1º. No ato da inscrição deverá ser especificado o assunto a ser tratado, que poderá abranger: 1. Projeto de lei, seja em primeira ou segunda discussão. 2. Requerimentos, indicações e moções em tramitação. 3. Apresentação de relatório das atividades da instituição ou entidades que atuam no município. 4. Solicitações, reclamações e sugestões de interesse público coletivo. Parágrafo 2º. Em sua manifestação, o orador deverá restringir-se ao assunto mencionado na inscrição requerida e abster-se de conduta ou uso de expressões atentatórias à ética ou ao decoro parlamentar, sob pena de ocorrer por decisão do presidente imediata e definitiva cassação da palavra. Parágrafo 3º. O orador não deverá exceder o tempo de 10 minutos em seu pronunciamento, que poderá ser prorrogado pelo presidente caso necessário. Artigo 2º. Fica determinada a consolidação da Resolução número 04, de 4 de fevereiro de 93, com as alterações decorrentes dessa resolução. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo. Assina Daniel Geraldo Dias, Tarde Gouveia Varoto e Valdo Rinco de Oliveira. Requerimento número 047/2023, autor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Ivaldo Rinco de Oliveira. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita pavimentação asfáltica na rua Deolinda Ribeiro. Justificativa. Tal solicitação visa melhorar a infraestrutura de nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população. Sala das sessões, Messias Lopes. Vereador proponente, Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Ofício número 010/2023, de Secretaria Municipal de Educação de Rio Novo, para a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 10 de maio de 2023. Prezados senhores, em resposta ao ofício da Câmara Municipal 2023-01, informamos que está previsto os termos das obras da Escola Municipal de Rio Novo para as seguintes datas. Escola Municipal Francisco Gomide Araújo Simões, agosto de 2023. Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira, dezembro de 2023. Escola Municipal Cantinho Feliz, março de 2024. Ressaltamos que as datas definidas podem ser alteradas em decorrência de situações imprevisíveis pela administração pública. Com protesto de estima e consideração, agradecemos Luciana Gonçalves Borges, secretária municipal de Educação. Ofício número 20/2023. Assunto: comunicação de possíveis irregularidades de aplicação de recursos do Fundeb no mês de janeiro e fevereiro de 2023. Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Fundeb. Prezado senhor Ivaldo Rinco, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, faça chegar às suas mãos a cópia do ofício enviado ao prefeito municipal com dúvidas e possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb que precisam ser apuradas para que esse conselho possa fazer a validação do CIOP. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Rio Novo vem respeitosamente solicitar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e demais vereadores que compõem esta Câmara a busca de esclarecimento para as dúvidas abaixo discriminadas em relação às despesas executadas com recursos da educação. Informamos que esse Conselho já enviou o ofício número 18 ao setor de recursos humanos e 19 à Secretaria de Educação, Prefeito Municipal, porém, até a data, não logramos êxito de receber tais explicações. Pagamento de ordem judicial 20230002187756, processo 500778682019813054. Favorecida: Maria da Glória Rezende, Rua Aristóteles da Paixão, número 70, centro, 3.582,54. Valores a regularizar: pagamento de sentença com transferência de salário da educação. 2. Pagamento de ordem judicial 20230002187325, processo número 500778682019813054. Favorecida: Elaine Barreto de Santos, Rua Jacob da Paixão, sem número, R$ 822,63. Também pago com transferência de salário da educação. Despesa de R$ 33,00 da Caixa Econômica Federal e R$ 44,00, Unidade de Administração e Planejamento, Programa de Administração Pública e Eficiente. 4. Fornecimento de gênero alimentício do CAPES Vida Nova, nota fiscal número 001-19135, no valor de R$ 302,13, e nota fiscal 001-9133, no valor de R$ 37,60. Empenhos para o supermercado São Martins de Rio Novo e notas fiscais de supermercado São Martins, Goianá, não encaminhando junto à prestação apresentada das seguintes notas fiscais: 001-9134, valor R$ 148,35. 001-9126, valor R$ 422,24. 001-9132, valor R$ 15,30. 001-9132, valor R$ 78. 001-8139, valor R$ 19,70. E 001-9140, no valor de R$ 112,50, totalizando R$ 1.135,82, que precisam ser enviadas no mais exíguo prazo possível para análise do Conselho. Importante frisar que existem notas com numeração idêntica. Como se explica isso? Documento de arrecadação de receitas federais de janeiro de 2023, com vencimento de 17/2/2023, valor R$ 362.993, valor superior a repasse do Fundo Nacional de Educação para o pagamento de funcionários do Fundeb. Nos parece que tem excedido funcionários da educação. 6. Claudinei Construção e Reforma Limitada, prestador, recolhimento INSS, Escola Carmen de Mendonça de Araújo, por voto de Futebol de Campo, valor de R$ 16,93, R$ 14.135,24 e R$ 2.086,78, totalizando R$ 16.238,95. No que diz respeito à folha de pagamento de funcionário, precisamos elucidar as questões ou possíveis irregularidades. 1. Rejane Dutra Carpanês, recebendo 16,6 por progressão A. 16,06 centavos por progressão A. enquanto todos os funcionários de sua área recebem a mesma progressão no valor de R$ 19,58. Qual o motivo dessa diferença? É necessário saber por que a funcionária supracitada está recebendo salário família em 12 parcelas de R$ 62,59. A progressão está prevista na Lei nº 55494 e servente escolar é regido pela Lei nº 110 de 2012. Pergunto, qual a lei que ampara o recebimento da progressão de serventes escolares? 2. Anselma Maria de Souza Oliveira, professora de apoio à inclusão 3B, foi aprovada e empossada no último concurso público promovido pelo município admitido em 21/10/2019. Aparece recebendo 5 quinquênios adicionais de 25 anos. Sabemos que a funcionária em questão exercia suas funções no município como servente escolar. A mesma exonerou-se do cargo. Foram usados benefícios ou vantagens do servente escolar para o cargo de professora? Terceiro, o conselho precisa saber quem é Sônia Maria Rosa, servente escolar, que parece zerada em empenhos de janeiro a fevereiro. Quem é esta funcionária, que é lotada em qual estabelecimento de ensino e qual tempo está afastada? 4. A funcionária Vera Lúcia Lage Batista, que em seu tempo de exoneração, em 31/1/2023, recebeu férias-prêmio no valor de R$ 20.710, devido a 11 vezes com primeira parcela no valor de R$ 2.711,97 e outras 10 no valor de R$ 2.000. Sabemos que as férias-prêmio não podem ser pagas com recurso do Fundeb. Como se explica esse pagamento? Kátia Rabit aparece nos empenhos de janeiro a fevereiro de 2023 como professora PEB3D, porém exerce função de secretária escolar. A funcionária em tempo para se aposentar. Quando foi readaptada, a funcionária está tendo progressão de classe, mesmo que a readaptação ou seu desvio de função. Sabemos que a readaptação deve ser feita em apenas 2 anos. Favor apresentar cópias do pedido de readaptação funcional feita pelo INSS das funcionárias Kátia Rabit e Marcileia Drummond, que deixaram de exercer funções do magistério para serem utilizadas em atividades exclusivas de funcionários do quadro da educação, ou a justificativa por estar em desvio de função na ausência da adaptação do INSS. 6. Por que a diferença do valor de gratificação Cordem creche para Maria Aparecida de Oliveira Vieira recebe R$ 2.061,39 e Cláudia Silene Matos, húngaro, recebe R$ 1.766,90, exercendo a mesma função. Isto posto, diante da gravidade das questões de difícil entendimento, principalmente ao que se refere a notas fiscais de municípios divergentes ao empenho, no caso do supermercado São Martins, de despesas vinculadas à educação, este conselho reitera mais uma vez que não irá fornecer nenhum parecer de aprovação das contas sem as devidas informações que se fazem necessárias.
Agradeço, secretária, a leitura do expediente. Vamos passar à ordem do dia. Projeto de lei número 011/2023. Autoria Poder Executivo. Revoga o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 1334, de 3 de junho de 2020. Em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, plateia aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma análise mais profunda nesse projeto e eu gostaria de pedir o prazo regimental.
Será dado o prazo regimental. Só peço ao vereador que tenha agilidade e que na próxima reunião, se puder, devolva para que a gente ponha ele em discussão e votação.
Perfeitamente, senhor presidente. Muito obrigado.
Nós temos aqui também o projeto de lei número 012, 2023 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Eu encaminho para as comissões para que analise e emitir pareceres também. Já se encontra aí na mesa dos senhores vereadores, principalmente os presidentes das comissões, cópia do referido projeto. Emenda substitutiva ao projeto de resolução número 001-2023. Altera o artigo 1º do projeto de resolução número 001-2023, que altera o artigo 239 da resolução número 44, de 4 de fevereiro de 1993. Em primeira e única discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Alain.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros vereadores, cidadãos presentes, funcionários e o povo que está nos assistindo pelo canal aí do Facebook aí. Senhor presidente, mas esse projeto é um objeto de polêmica nessa casa, já vem aqui praticamente 2 meses sendo levantado essa questão. E como sempre que eu me posicionei, eu acho que essa casa é independente. Nós somos legitimamente outorgados pelo povo, pela população, para ser os representantes da população, independente de quem votou ou não. E, portanto, eu acho que essa casa tem que manter da forma que está o regimento, porque aqui é sim a casa do povo, mas nunca poderá ser a casa da mãe Joana. Nós somos os representantes de 9 mil pessoas, não os 9, eles estão confundindo que é os 9 mil cidadãos de Rio Novo, que inverte a situação. Se assim for, seria muito simples. Hoje eu até vi, até foi feliz, um cidadão que escreve o jornal de Rio Novo, nem me relaciono com ele, mas foi feliz. Se assim for, meus caros cidadãos, basta a gente chegar aqui e deixar o microfone aberto aqui, os 24 horas por dia, dos 365 dias do ano, durante os 4 anos. E simplesmente não vou ser hipócrita de falar que não vou vir aqui, como muitos falam, né? Que usa, o vereador fulano só vai lá para receber o salário. Então não vão passar aqui se eu receber o salário. Por que a gente vinha aqui, né? A gente não fazer o papel de ser cobrado, ouvir, a porta da minha casa estará 24, como sempre esteve, 24 horas por dia aberta, para ouvir as sugestões, discutir, mas a decisão, a posição final, cabe a minha posição, a posição que eu tenho que tomar. Vai agradar uns, desagradar outros, mas é assim que vai ser. Então, eu tinha até me manifestado que votaria contra qualquer mudança do atual regimento. E, durante a semana, fui convencido que haveria uma mudança, que dava mais abrangência e tal. Mas quando eu vi um certo cidadão covarde, aproveitador, que vai para as redes sociais, que se sente o 10º vereador sem ter mandato aqui nessa casa, ir lá para Facebook, ou o que seja, eu tomei a decisão de manter a minha palavra, votar contra as duas, contra a resolução que está sendo a emenda, e também o que vier para frente, qualquer mudança aqui. É assim, eu vou manter a minha posição dessa casa, continuar com o regimento, então, e votarei contra qualquer mudança do regimento aqui, doa quem doer. São essas minhas considerações, presidente.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Tarque.
Boa noite a todos, todos presentes aqui, a população. Agradeço desde já
pela credibilidade de vocês em aceitar nosso convite. Na verdade, o vereador Alan, ele está equivocado, porque na emenda apresentada por eles, ele se referiu ao cidadão Éder Lima, né? Foi o que eu entendi. E na emenda apresentada por ele, ele se equivocou mais uma vez, porque eles concedem direito a cidadãos que fazem parte de alguma entidade ou alguma instituição. E o Éder, ele é o puxador de samba, né, intérprete oficial do Barrabás, ele é maçom, o Éder faz parte, acho que ainda faz, do teatro. Então, por essas instituições, ele conseguiria tranquilamente vir aqui e fazer o uso da palavra. Então, se é direcionado a uma pessoa, ele está atingindo o João, a Maria, a Raimunda, o Zé. E nós, como quando vamos na casa de vocês, nós vamos pedir o voto de confiança, que nós vamos representar, vamos dar a voz ao cidadão. É totalmente diferente a competência de um vereador do que a cobrança de um cidadão aqui, né, que inclusive tem um requerimento aqui, ó, que o seu prefeito colocou as manilhas lá com o intuito de angariar a voto na Deolinda, as manilhas continuam até hoje lá. Encheu a casa do seu Giovanni, que é deficiente visual, de água, eu fui lá no dia, fez uma bela de uma cagada lá, que a pessoa que tem um mínimo de noção não faria aquilo, trocava a letra de lugar, e fazia com que o nível da água aumentasse muito mais, né? Então é isso que a gente tem a dizer. Aí, o que que acontece? Quando chegar na época da eleição, na casa de vocês, essa é a minha opinião e eles têm a deles, vocês falam que vocês não podem falar, que vocês estão proibidos de falar. Essa é a melhor resposta que vocês darão àquelas pessoas candidatas que irão na casa de vocês. Eu acho que as coisas estão sendo distorcidas e, inclusive, no nosso projeto de lei, né, que foi um projeto que não precisava, eu até me sinto, de certa forma, não culpado, mas me sinto um pouco constrangido em precisar do MP mandar uma recomendação para essa casa, concedendo o direito constitucional do cidadão de dar voz ao povo, que é representada pelos seus representantes, ou diretamente pelo cidadão, de vir ali e se expressar. Nas cidades vizinhas aqui, eu procurei saber, em todo lugar tem a tribuna livre. Eles concedem direito ao cidadão, o cidadão vai lá. E até, se eu não me engano, em Guarani, onde eu trabalho, uma hora antes da sessão. Aqui eles mantiveram as 48 horas e nós, no nosso, nós trocamos. Por quê? Eu vou me alongar um pouquinho, mas costumo explicar para deixar as coisas bem transparentes e nítidas para as pessoas que não estavam por dentro do assunto. Porque se acontece algum problema no final de semana, a pessoa teria que se inscrever na sexta. Então você vai esperar uma semana para você ainda falar daquele assunto. Antes o assunto não era especificado sobre qual tema. Na nossa resolução, minha e do Daniel, na qual nós abrimos, o Ivaldo, até agradeço aqui novamente, assinou em conjunto conosco, ele é a favor de dar a palavra ao cidadão. Nós abrimos vaga para quem quisesse assinar em conjunto a autoria. Nós, em nenhum momento, nós quisemos que a autoria, o projeto, fosse somente nosso. Eu convidei todos os cidadãos para assinar em conjunto. Então, o MP mandou essa recomendação para a Câmara, porque o projeto de resolução já tinha sido muito antes apresentado nessa casa de ser enviada a recomendação para o Ministério Público. Só que nós precisávamos de um terço de assinaturas. Como é um projeto de resolução, você não pode entrar com ele sozinho, tipo um projeto de lei. E essa assinatura, nós conversamos com o Ivaldo, os demais vereadores, alguns vereadores falaram que ia fazer o projeto. Então, como nós somos a minoria e precisava das 3 assinaturas, a gente abriu mão de entrar com o nosso projeto para que eles apresentassem o projeto deles. E isso foi se arrastando, eles não apresentavam projeto nenhum. Foi enrolando, enrolando, enrolando. É, me interrompa aí se eu estiver falando mentira. É, até que um dia aqui na casa eu falei que eu ia entrar com o projeto e o vereador Ivaldo falou, não, vamos entrar com o projeto então, porque já que eles não entraram até hoje, assinou em conjunto conosco, entramos com o projeto. No outro dia eles apresentaram a emenda ao projeto. E a emenda eles mantiveram as 48 horas, colocaram uma coisa para mim que é absurda, uma tentativa de censura, porque atualmente, de qualquer forma, a pessoa não ia poder falar, porque tanto o vereador Eduardo e o vereador Guilherme, eles entraram com a emenda e são desfavoráveis ao projeto de resolução meu, já falaram isso nitidamente. Então, como o Valtinho é favorável, a mesa diretora que votaria se a pessoa poderia falar ou não, de acordo com o assunto. Então, se o assunto vai respingar no prefeito, que é o que parece, né? É, eles vão e colocam empecilho, veta, a pessoa não tem esse direito. É, isso que eu tenho a falar, eu acho que as pessoas, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm que, acho que, gostar mais de política, se inteirar do assunto do município, e as pessoas têm que ver, saber distinguir preço e valor, porque o preço, ele tem o preço, e às vezes a pessoa que se dá um preço, ela vale muito menos do que é paga por ela, e valor, o valor não consegue ser comprado. Então, não sei por que esse medo, eu particularmente não tenho medo nenhum de alguém vir aqui. Eu, quando resolvi entrar na vida pública, você está disposto a pessoa te elogiar, está disposto a receber crítica, mas eu não tenho medo da pessoa vir aqui falar de mim. Eu acho que a minha conduta, eu procuro fazer ela da melhor forma possível, da transparência dos meus atos, e espera só um minutinho aqui, que eu fiquei meio perdido. E várias pessoas, o que eu ia falar agora, se beneficiaram, usaram daqui da palavra livre, né, fizeram moções de aplausos que não poderiam ser feitas. Então vale lembrar isso, muitas pessoas usaram da tribuna livre com o mesmo regimento que hoje em dia foi o regimento que não deixou o Éder falar, para ser jogado flores, elogios. Então as pessoas poderiam vir falar. Quando é para reivindicar, fazer alguma crítica, alguma outra coisa desse tipo, reivindicar, as pessoas não estão podendo falar. É isso que eu tenho a dizer a todos vocês. O nosso projeto é bem claro, eu gostaria de lê-lo aqui mais uma vez, porque muitas pessoas chegaram atrasadas, e eu vou fazer a leitura do projeto aqui novamente. Então, o projeto ficou da seguinte forma. Eu vou ler só o artigo 1º, né, do regimento, artigo 239 do regimento. Artigo 1º, fica alterado o artigo 239 da resolução número 04, de 4 de fevereiro de 93, que passa a contar com a seguinte redação. Artigo 239. O cidadão que desejar fazer uso da palavra no plenário deverá realizar inscrição na secretaria da Câmara com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para a sessão. Parágrafo 1º. No ato da inscrição deverá ser especificado o assunto a ser tratado, que poderá abranger projeto de lei, seja em primeira ou segunda discussão. Atualmente, pelo regimento, a pessoa só pode falar em projeto de lei em primeira votação. Requerimentos, indicações ou moções em tramitação, apresentação de relatórios das atividades de instituições ou entidades que atuam no município, solicitações, reclamações ou sugestões de interesse coletivo público. Em sua manifestação, o orador deverá restringir-se ao assunto mencionado na inscrição requerida e abster-se de conduta ou uso de expressões atentatórias à ética ou decoro parlamentar, sob pena de ocorrer, por decisão do presidente, imediata e definitiva cassação de sua palavra. O orador não deverá exceder o tempo de 10 minutos em seu pronunciamento, que poderá ser prorrogado pelo presidente, caso necessário. Não tem nada demais, você vê que não tem nada demais, é só conceder mesmo o direito ao cidadão de vir aqui reivindicar, dar sugestões, reclamar. Então, eu não sei por causa de tanto medo assim de conceder isso que já estava sendo feito anteriormente, mesmo o regimento não permitindo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui.
Ainda continua a discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Alain.
Me parece que o nobre vereador Tarek não entendeu bem que eu assinei a proposição, mas eu votarei contra a própria proposição que eu também ajudei a assinar. Quando Vossa Excelência fala em relação à Constituição, a Constituição é clara, meu caro vereador. A Constituição é clara. Qualquer rito que há dentro dessa casa aqui, em qualquer casa legislativa, cabe a nós decidirmos. O Ministério Público fala recomendação, mas jamais nós vamos aceitar qualquer interferência nessa casa que quebre o rito dessa casa, que seja do nosso direito. Até porque, se tiver alguma interferência, senhor presidente, nós vamos recorrer dessa interferência. Porque já imagina, Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência é bolsonarista de carteirinha, que eu respeito também, pediu de ir lá na Câmara Federal, Vossa Excelência passa a ter o direito de ir lá na Câmara Federal, lá na Câmara dos Deputados, ter o direito de atacar o presidente em plenário, pegar qualquer um de nós, se assim for. Agora, me causa estranheza, Vossa Excelência se diminuindo a uma pessoa, um certo cidadão, por que ele não reivindica? Quem que tem que fazer essas reivindicações, questionamentos, essas injustiças? Somos nós. Nós temos a casa aberta. Existe aqui a ouvidoria dessa casa, qualquer reivindicação, e nós, Vossas Excelências, qualquer um de nós, levantarmos a questão. Porque se ficar aqui, mais uma vez eu repito, se qualquer cidadão que chegar aqui se inscrever, vão passar aqui os 9 mil, nós vamos passar os 4 anos aqui deixando falar aqui. Nós não temos papel de vereador, de representante. Me julguem. Julguem todos nós. Que os que não concordam, está aí, que não concordam com a minha opinião, que eu estou aqui nesse momento, que vai me julguem. Se Deus me permitir, Deus está aqui na próxima eleição, que eu vim aqui disputar o cargo. Mas vamos ser, concordo que houve sim, até quebrando o regimento, mas é claramente a intenção de alguns aí, é claramente fazer um circo, se promover politicamente. E caberia, Vossas Excelências, qualquer que faz o papel da oposição, que faz até um bom papel.
Vereador, mas é isso. Vereador, por favor, vamos encerrar, porque vamos.
Tá bom, senhor presidente. Mas que Vossa Excelência cumpra o que está decidido aqui. Que vai ser desde, aliás, vocês têm cumprido. Boa noite.
O vereador, quero dizer o seguinte: o vereador é soberano, ele tem todo o direito de votar contra ou a favor. Agora, independente de ficar agredindo verbalmente alguém, ou citando exemplo, citando. Então, você tem todo o direito de votar a favor ou contra qualquer matéria que for existente nesta casa. Inclusive, aqui já. Vossa Excelência aqui até assinou aqui favorável.
Pela ordem, senhor presidente.
Está voltando, então, isso aí o senhor tem todo o direito de votar ou a favor ou contra. Palavra com o vereador Tarek.
Nós vimos aqui, né, o vereador querendo me atacar, saindo fora do assunto, discutindo política em âmbito nacional. E falou que assinou uma coisa que ele até é contra. Eu não entendi, porque eu não assino nada que eu sou contra. Então ele falou que assinou uma coisa que ele é até contra. Não dá para entender o que ele quis dizer com isso, né? E assim, mais uma vez volto a afirmar, A gente só quer dar o direito ao cidadão de vir aqui fazer o uso da palavra que já era feita, que o regimento não concedia, mas que era dado esse direito ao cidadão. Eu só estou colocando no papel. E outra coisa, o senhor falou aí, no parágrafo segundo aqui do projeto de resolução, deverá se abster de conduta atentatória à ética, ao decoro, e dar o direito ao nosso presidente da Câmara aí, de caçar a palavra, tirar o microfone, de a gente chamar a polícia, se a pessoa não fizer o uso correto, quiser agredir alguém, que não é esse o intuito, dá todo esse direito. Então, o projeto, eu acho que ele está bem enxuto, o nosso projeto está bem enxuto, está bem elaborado, e não tem nada que fugir disso aqui. Eu não sei, volto a frisar novamente, eu não sei qual que é o medo. A minha única dúvida no projeto é isso: qual que é o medo? Porque eu vejo, defendeu lá o executivo lá, né, que não é o nosso papel. É lógico que se as coisas não forem feitas da forma devida, nós temos o direito de criticar, de cobrar, representar a população, e no que for bom o município, a gente tem que andar de mãos dadas com o executivo. Agora, volto a afirmar mais uma vez, já que o senhor falou aí, você está numa posição, talvez, entre nós aqui, é a posição mais delicada, que é no lugar da vereadora Dulce, que ganhou um cargo comissionado, e que se ele resolver amanhã você não defender ele, a Dulce, ele tira a Dulce de lá, ela volta para o seu lugar, que ela vai querer ficar aqui. Então, é isso aí que eu tenho a dizer. Senhor, eu falei aqui, usei das palavras, o senhor vem me atacar, então você escuta o que você não quer.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor vereador, eu acho que não vai ficar chovendo molhado aí, não adianta, isso aí...
Senhor presidente, por favor.
Então, seja breve suas palavras.
Senhor presidente, eu provo a vossa excelência, nobre vereador, que eu enfrentei o prefeito na presença de todo mundo, fui candidato a deputado contra todos os candidatos do prefeito. Só para você ter noção, seu nobre vereador. Aqui não tem vaca de presidente. Inclusive, eu estou votando contra a maioria aqui da Câmara da situação. Então, vossa excelência, tem a mesma prerrogativa de qualquer um de vocês. Isso a Constituição me dá. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Guilherme.
Boa noite, presidente, secretário, senhores vereadores, funcionários da casa. Agradecendo a presença de todos no plenário. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu acho que se a gente começar aqui a um fala, outro replica, outro trepa, que a gente vai ficar aqui até 11 horas, e eu acho que o objetivo está bem claro em cima da mesa de todo mundo. Existe um projeto de resolução, de autoria do vereador Tarek, Daniel e Valto, e uma proposta de emenda de autoria minha, do Pedro, do Francisco, do Jordão e do Eduardo. O vereador Alan retirou a sua proposição. A nossa proposição, e até aproveito aqui para pegar um gancho na palavra do Tarek, quando começou a ter essa discussão, nós tivemos aqui algumas alterações importantes no regimento interno. O regimento interno da Câmara de Rio Novo, ele é de 1993. É uma peça, é um instrumento antigo, não, hoje em dia não condiz mais com a realidade de muitos legislativos, dos trâmites legislativos. Então, em 2020, quando eu estava sentado na presidência dessa casa, nós propomos uma mudança no regimento interno em alguns itens que a gente considera básicos. Por exemplo, antigamente, antes de 2020, o voto ainda era secreto aqui na casa. A grande maioria, veto, presidência. Então, as votações mais importantes eram secretas. Então, nós abolimos isso. Uma outra questão também que nós abolimos aqui na casa foi a questão da falta do vereador. O vereador antigamente faltava a uma sessão e não era descontado o vencimento dele, sendo que todo funcionário, quando falta numa empresa, falta na prefeitura, isso é descontado. Então, enfim, nós propomos essa mudança. Precisa de uma reformulação por completo. Hoje, o que nós estamos fazendo, através dessa proposta de emenda, é tentar, o máximo possível, regulamentar a participação popular aqui na Câmara. O que nós estamos fazendo nessa proposta de emenda? Colocando, porque a gente entende o seguinte, que nós, como representantes do povo, somos a voz do povo aqui no plenário. Isso é minha opinião, e respeito a opinião dos outros 8, como eu espero que respeitem a minha. Por isso que eu estou vindo aqui falando com a minha convicção. Então, quando eu bato na porta do cidadão, eu prometo ele, como eu venho prometendo há 3 mandatos, que eu serei a sua voz lá no plenário da Câmara. E se você pegar o meu WhatsApp aqui, pegar meu telefone, eu acho que eu tenho conseguido cumprir esse objetivo muito bem. São cerca de 40, 50 ligações por dia, o WhatsApp. Hoje mesmo,
Nós estamos com a situação de uma menina de Rio Novo que está com o braço quebrado lá numa UPA e nós estamos tentando de todo jeito poder ajudar ela para tirar ela desse sofrimento. Então, eu tento aqui no plenário ser a voz desse cidadão que vota em mim. Se algum outro vereador pensa de outra forma, eu respeito esse vereador, mas o meu modo de pensar é esse. Então, nós estamos colocando o quê? Quais que são as entidades que o vereador, teoricamente, se ele não pode adentrar, se ele não tiver autorização? E nós estamos abrindo aqui a palavra para o presidente da APAE, presidente da Santa Casa, asilo, líderes religiosos, associação de bairros. Então, assim, eu não tô vendo, por favor, eu gostaria que fosse respeitado o seu presidente. Eu estou usando a palavra aqui, a prerrogativa, e eu gostaria que fosse respeitado aqui, do mesmo jeito que eu escuto todo mundo e respeito todo mundo que está sentado aqui. Então, enfim, então nós estamos abrindo dessa forma. E aonde está que o cidadão não pode participar da reunião? Hoje está todo mundo aqui participando. Acabamos de ver aqui no expediente aqui agora, teve um cidadão que fez uma denúncia aqui, ó. O presidente agora vai encaminhar para o plenário tomar as decisões que têm que ser tomadas. Então, assim, com respeito aos três vereadores que colocaram a proposta deles, mas nós temos uma outra proposta. E agora vai para a votação no plenário. Isso é muito claro. Uma outra questão também, só para a gente resumir, é que antes nós realmente demoramos a apresentar a nossa proposta. Porque nós tentamos de tudo para sentar os nove. Às vezes essa proposta de emenda que a gente está colocando aqui, ela poderia ter sido melhorada. E, ó, no dia 14 de abril, no grupo de WhatsApp da Câmara, eu coloquei, ó, boa tarde a todos. Hoje, às 16h30, estarei na Câmara para tratarmos do projeto de resolução sobre a questão do regimento. Convido a todos os vereadores a participar. Tinha sido marcado para um dia anterior já, mas só que teve que cancelar porque houve um imprevisto. Aí, quando foi no dia 18, boa tarde a todos, 18 de abril. Hoje, às 16 horas, estarei na Câmara. Quem tiver disponibilidade para podermos discutir sobre a questão da possível alteração do regimento. Mais uma vez, dia 18. Quando foi? Aí esgotou todas essas possibilidades. Se os senhores pegarem o áudio da reunião da Câmara do dia 2 de maio, o vereador Eduardo tentou mais uma vez, ó, vamos na terça-feira, uma hora antes da reunião, vamos sentar aqui para a gente ver, porque eu tinha conseguido conversar com 6 vereadores. Às vezes os outros vereadores que não participaram manteriam a posição dele, mas pelo menos não poderia falar que foi uma coisa só de um grupo. Mas enfim, aí logo depois protocolaram o projeto e a gente se sentiu também no direito de protocolar. Então, assim, não quero, senhor vereador, senhor presidente, eu vou me abster aqui de qualquer réplica, qualquer téplica, respeito a opinião de vocês, e eu só estou manifestando por que de nós estamos apresentando essa proposta aqui agora, e tenho total convicção que o meu eleitor, aquelas pessoas que eu conversei, que converso, me apoia por completo. Tá bom? Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador deseja fazer discutir sobre o projeto?
Pela ordem.
Palavra com o vereador Daniel.
O senhor presidente, primeiro, ressaltar aqui a sua atitude de assumir, né, o seu compromisso com a população pelos seus 7 mandatos. E eu sou favorável a qualquer cidadão independente, não precisa participar de associação, ter algum cargo em algum órgão. O cidadão, a tribuna livre, gente. Nós estamos falando de tribuna livre. Não vão distorcer do assunto, não. É simples. O cidadão tem um anseio. Ele não quer falar com. Ele quer falar do Daniel, do Beleca, do Pedrinho. O direito dele vir aqui, por que não ter o direito do cidadão? Ele tem que falar pro Daniel. Eu liguei para vários municípios. Todo cidadão tem direito à tribuna livre, desde que tenha regras. Isso em qualquer lugar. Todo mundo aqui foi educado a ter. Tem seus direitos, mas tem seus deveres e obrigações a cumprir. Isso é fato. Qualquer lugar que você vá, você quer ter seu direito? Faça por onde? Aqui, o cidadão não pode falar por quê? Esse slogan, casa do povo? Peraí, você não pode falar dentro da sua casa, então? Senhor presidente, volto a manifestar aí sobre a sua atitude de assinar, porque até por isso, a nossa situação aqui, nós somos minoria. Até para entrar com o projeto, nós precisamos de 1/3 da Câmara. Se não fosse o senhor assumir o que o senhor acha, o que o senhor tem convicção, não acha, que o povo tem direito, nem esse projeto, eu e vereador Tarek, poderíamos entrar. Eu queria agradecer e parabenizar pela postura do senhor, de não se importar com o que os outros vereadores vão falar, com o que o nosso coronel vai falar, porque aqui o que que acontece? Não existe uma política pública de geração de emprego, de crescimento da cidade, de dar ao cidadão rionovense perder essa dependência do poder público. É vergonhoso estar nessa casa, nesse momento, um projeto discutir o povo ter o direito de falar, até sem saber o que o cidadão tinha para dizer, ele já foi limitado. Se ele tem interesse político, não interessa, é um cidadão. Hoje nós estamos nessa casa, mas o ano que vem tem eleição. Será que nós estamos sendo merecedores de representar o povo aqui? Será que com as nossas atitudes o povo vai reconhecer que nós representamos bem, que eles apostaram em nós? Tem essa interrogação. Então, senhor presidente, onde se tem um coronel e seus seguidores, vai acontecer isso sempre. Então, vai ameaçar? Corta. Inclusive, até a sua autoridade aqui, senhor presidente, já está sendo ameaçada, porque isso aqui está parecendo a pessoa que vai aposentar. O INSS coloca uma listagem de documentos, aí você preenche todos os requisitos, aí não vai para análise. Aqui, se for aprovado isso aqui, essa emenda de vocês, cidadão vem, eu sou representante de tal entidade, mas peraí, você não vai poder falar nada, não, vai para a mesa diretora. Peraí, o assunto é o quê? Você vai falar dos vereadores? Você vai falar do executivo? Peraí, gente, tribuna livre, eu volto a dizer. Então não tem que ficar fantasiando, distorcendo do assunto, indo lá para Brasília, voltando. Ô, gente, aqui é Rio Novo. Nós somos Rio Novo. Vai aqui nos outros municípios. Qualquer cidadão tem o direito de falar. Aí ele vai falar o que quer. Ele vai falar, ele vai ter regras. Está aqui no papel. O senhor presidente só tem autonomia. Se o cidadão se alterar, começar a usar um vocabulário desnecessário, só pedir a palavra dele. Então é vergonhoso o que está acontecendo aqui. E não adianta, igual os senhores têm, falar que eu penso dessa forma. Eu não acredito que no fundo do coração os senhores pensam dessa forma, de não deixar a população se expressar. Pelo amor de Deus. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Tarek. Eu peço que seja breve em suas palavras, tá?
Sim, sim, senhor presidente. Só respondendo ao Guilherme, eu acho que todos nós aqui, você não é uma exceção, todos nós aqui, pelo menos eu, e em conversa com o vereador Daniel, nós somos muito solicitados também para ajudar a população, inclusive a mesma pessoa, creio que deve ser a mesma, a irmã da Maria Madalena, Rosângela, a pessoa do braço fraturado, me pediu ajuda, né? Eu enviei para as pessoas que eu tenho contato em Juiz de Fora, a gente sabe que é muito precária a situação da saúde, e diante lá das convocações para a reunião, uma foi feita 2:30 PM, né, e para ser 4:30, ficava inviável, porque aí eu já tinha outros compromissos, outras coisas, e a outra eu não estava no município, que foi feita 1:00 PM para a reunião ser às 16:00. Então eu e outros vários vereadores responderam no grupo que não teria como. E o que eu falei foi o seguinte: então vocês, para não ficar travado, vocês fazem o projeto, entra com o projeto de vocês, que eu entro com a emenda no, naquilo que eu acho que é pertinente, que desde o início aqui eu falei que eu era de acordo, eu era favorável, que é o projeto de resolução de acordo com o que nós fizemos, mudando o que continuou no de vocês, 48 horas, mudei para 24 na tentativa de, volto a falar novamente, atender com maior agilidade a população e dar direito à população de cobrar assuntos que foram acontecidos no final de semana, e retirar essa prerrogativa da mesa diretora, votar favorável ou não de acordo com o assunto. Então é isso que eu tenho a dizer mais uma vez. Volto a agradecer a todos vocês pela confiança. Espero que vocês voltem mais vezes a essa casa, porque é muito importante aqui a presença de todos.
Então, eu acho que aí já foi bem esclarecido. Todos já falaram sobre a emenda. Eu acho que agora nós vamos, então, foi em primeira e única votação a emenda substitutiva ao projeto de resolução de 001-2023. Em votação. Quer dizer que tem 6 votos. Então, fica aprovado a emenda apresentada. Não, eu só voto se for. Eu vou me abster de votar. Eu só voto se der empate. Eu tenho voto Minerva. Eu não. Teve. Foi 5 votos então e 3 contrários. Mas de qualquer maneira, a emenda era aprovada com maioria absoluta, né? Quer dizer, 5 votos está aprovado. Não é assim, senhor vereador Guilherme, que tem mais conhecimento? Agora, eu deixo bem claro que eu me abstenho de votar, sendo que o presidente só tem o voto Minerva, só vota em caso de empate.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Otário.
Mas eu acho, não tenho certeza, você vai me desculpar, se o senhor quisesse votar contra, o senhor teria toda a prerrogativa de votar contra. Então, eu acho que, como é um projeto que você acredita, pelo menos foi o que pareceu, porque quem assina uma coisa é porque eu acredito naquilo. E eu acho que ficou muito feio você ir contra uma emenda e agora você, de certa forma, ser favorável. Então é isso que eu tenho a dizer. Senhor, me desculpe se eu desagradei você nas minhas palavras, mas é isso aí que eu tenho a falar sobre o seu ato aí.
O vereador Tarques, eu acho que está... Eu não estou entendendo, porque eu não votei, eu me abstive de votar. Eu não, nem votei a favor nem a contra. Agora, eu já deixei bem claro aqui que eu sou a favor a dar a palavra livre a qualquer cidadão que nesta casa estiver. E enquanto eu estiver nessa mesa aqui, eu, se for possível, eu vou dar a palavra sim. Agora, eu estou dizendo que eu me abstive de votar. Agora, se fosse... Eu voto a favor, mas não adianta. Por que eu tenho... Eu sou o presidente. O presidente, como você sabe, pelo nosso regimento interno, ele só vota no caso de empate. Então não adianta eu votar, porque não tem empate aqui. Foram 5-3. Então o vereador tem que entender e o vereador, com todo respeito à Vossa Excelência, quando dirigir a palavra a um presidente, você tem que dirigir a palavra sem ofensa, sem ofender. Você não fala, não deve falar que ficou feio, que ficou... Eu assinei para entrar, já deixei bem claro que eu sou a favor a dar a palavra livre. Quem quer que seja desta casa, Deus que seja, igual justifica aí os senhores vereadores, outros aí, que se chegar como foi dito aí pelo nosso vereador Alan, se chegar aqui o... 50 pessoas querendo falar, como é que vai fazer? Quer dizer, tem que ter as regras. Isso aqui, vamos supor, se tiver dois inscritos ou três, deixa para a próxima reunião, quer dizer, a gente vai ter um parágrafo para regularizar isso. Agora, eu deixo bem claro que sou a favor à palavra livre a qualquer cidadão que quiser fazer uso dessa casa. Fica aqui a casa do povo. Agora, como votar e não votar, não adianta. Se eu votar, vamos supor, são três votos, se eu votar vai dar quatro, não vai resolver nada. E eu vou usar do meu direito. Eu tenho o meu direito de votar empate. Eu sou o presidente. Se empatasse, eu ia votar favorável à palavra livre. Entendeu? Porque já que eu assinei, porque quando eu assino alguma coisa, eu garanto aquilo. Eu assinei. Você entrar, como eu falei, isso aqui é voto vencido. Nós vamos entrar, não vai ter como, mas eu assinei. Assinei para entrar, porque eu sabia que era voto vencido. Agora, eu tenho que respeitar o regimento interno e tenho que seguir ele aqui, como estou seguindo. Se tivesse empate, se tivesse dado empate, aí sim, aí eu ia votar para desempatar.
Pela ordem. Eu peço desculpa se o senhor se sentiu ofendido. Na verdade,
não,
que eu
não senti ofendido. Você me ofendeu em falar que eu estava sendo. Eu não estou sendo. Eu estou sendo. Não, deixando bem claro que eu sou a favor. Sou a favor da palavra livre.
O que eu perguntei foi o seguinte: se o senhor, como presidente, se o senhor só vota quando dá empate, se o senhor quisesse votar, se o senhor tinha prerrogativa de votar, ou se o senhor votaria só quando desse empate. Talvez ficou confuso aí. Então é isso que eu estou perguntando ao senhor, como presidente. Se o senhor pudesse votar, porque aí seriam quatro votos contra a emenda e cinco votos ficariam favoráveis.
Mas já deixei bem claro que eu sou a favor da palavra livre no plenário. Agora só, Vossa Excelência conhece bem o nosso regimento interno e sabe bem qual é o meu direito de voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Daniel.
Senhor presidente, eu só gostaria que fosse revisado se realmente a maioria simples ou se é dois terços da Câmara, seis votos.
Pela ordem, senhor presidente, eu posso tentar...
Maioria simples, a maioria absoluta. A metade, mais um.
Presidente, pela ordem, só para tentar esclarecer, para a gente... Existem três tipos de maioria. Simples, que é com um quórum de três pessoas, 2-1. Absoluta, que é a metade mais um dos membros da casa. E a qualificada aí é 2/3. No caso aí, é uma maioria absoluta, que já tem que ter mais com 5 votos. Até o presidente poderia votar no 5-4, que a emenda proposta passaria.
Eu deixo também a vontade o vereador para consultar o assessor jurídico. Se qualquer dúvida, nós podemos revogar essa lei, podemos, se não for o que nós estamos dizendo, porque a maioria simples não é, é maioria absoluta.
Eu agradeço ao senhor e eu gostaria que fosse procurado o assessor jurídico e confirmasse isso, por favor.
Então, agora nós vamos pôr em votação o projeto de resolução que altera o artigo 239 da resolução número 44, de 4 de fevereiro de 1993, já com a emenda inserida. Em primeira e única discussão, em votação... Os vereadores que a própria permaneça como se acham. Vai ser aprovado só com um voto contra do Alan? Então são 7 votos favoráveis. Está aprovada.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Tarde.
Só para eu explicar a população aqui, a quem eu devo satisfação. Acabou que nós não conseguimos o que nós queríamos, né, inicialmente, que era conceder a palavra a todo cidadão que se sentisse prejudicado no seu bairro, fazer reivindicação, sugestão aqui na Tribuna Livre, mas por já permitir restritamente que as instituições, que as entidades venham aqui fazer o uso da palavra, e sendo que atualmente não pode ser feito isso, nem pela entidade, só as pessoas fazerem o uso da palavra em projeto em primeira discussão, eu resolvi votar a favor. É o que eu sigo aqui. Eu sempre que eu voto contra algum projeto, eu falo por que eu estou votando contra. Simplesmente eu não fico parado, eu voto contra. Não, estou votando contra por isso e por aquilo. Então espero que vocês me entendam. Não foi o que nós queríamos. Eu saio daqui muito, muito aborrecido, muito triste de não conseguir dar a voz diretamente a vocês no local ali onde é permitido. Então é isso que eu tenho a dizer mais uma vez, e agradeço, espero que compreendam o meu voto.
Vamos continuar então na ordem do dia. Requerimento número 047/2023. Autor, Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita pavimentação asfáltica na rua Deolinda Ribeiro. Em primeira e única discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador.
Parabenizo
autor do requerimento.
Nosso senhor autor é o vereador Eduardo.
Eduardo.
Parabenizo o vereador pelo requerimento, mas, no meu entender, eu acho que o executivo deverá fazer primeiro, a captação da água lá, corrigir aquela valeta no terreno da senhora Gracinha em Belone, que está prejudicando o fluxo da água, do escoamento da rua Tenente João Lobo, da rua Tenente, da outra rua da Bertoldo e da rua de Olinda. Então eu acho que deveria ser feito primeiro, até por causa de não fazer o asfaltamento e depois ter que fazer outras obras e acabar prejudicando e estragando.
Continua a discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Eduardo.
A captação de água na determinada rua, na rua de Olinda, é feita fora do curso da rua. Por isso que eu solicitei, por ser uma rua mais estreita, que há condição de asfaltar e não vai passar o esgoto, a captação de água passa por fora da rua.
É porque na casa lá do, se não me engano, do pai do seu Anderson Francischini e na avó da Luciana, sempre tem tido muitos problemas com alagamento de águas vindas do bueiro. Então, acho que é uma coisa que deveria ser feita, corrigido, e pelo que parece, que eu já vi, ela está na direção do curso da rua, pelo menos essa parte, né? Não sei demais. Então, foi por isso que eu comentei aqui. Mais uma vez, parabenizo o senhor pelo requerimento.
Ainda continua a discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Nós temos aqui também o ofício da Secretária Municipal de Educação. Em resposta aqui ao ofício que foi feito, fica aqui à disposição de qualquer um dos vereadores que quiser tomar conhecimento. Está aqui na mesa. Temos também o ofício número 20/2023, assunto comunicação de possíveis irregularidades de aplicação dos recursos do Fundeb nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. É de Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Fundeb. Fica aqui também à disposição dos senhores vereadores, e quero encaminhar também ao plenário para que tome as devidas providências, Vou encaminhar também ao executivo para que ele responda sobre essas irregularidades que estão sendo apontadas aqui. Já parava com o vereador Tarque.
Senhor presidente, eu gostaria desde já de pedir que pedisse a secretária para digitalizar o documento, ou caso ela tenha ele lá, e mandar no grupo de expediente para todos os vereadores ter mais agilidade para analisar.
Palavra com o vereador Guilherme.
Senhor presidente, em nome aqui da Comissão de Educação da Casa, eu gostaria também de que fosse oficializado esse envio desse documento para a gente, porque igual a gente fez aí da questão das escolas que teve a resposta hoje, a gente possa fazer os despachos necessários também como Comissão de Educação. Eu, o vereador Tarek e o vereador Alan, não é, Alan? Se assim, pode ser assim, como comissão? Então, beleza, que aí a gente também já faz os despachos necessários aqui a partir de amanhã.
Os vereadores à vontade para procurar o oficial administrativo e pegar as cópias que for necessário, viu? Já fica autorizado ela fornecer a cada um de vocês que houver interesse, sim. Qualquer um dos senhores vereadores. Palavra livre no plenário. Palavra está livre no plenário. Nenhum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Agradeço a presença mais uma vez de todos presentes aqui.